toda e qualquer empresa, ela existe para suprir a necessidade do cliente. E esse deve ser sempre o foco. A partir do momento que você deixa de olhar o que o cliente quer, o que o cliente precisa e passa a olhar em como rentabilizar mais aquela operação, você se perde. Então, tem sempre que manter o foco no cliente.
Começa agora...
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Saúde, ouvinte! Seja bem-vindo! Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e neste podcast você aprende e se inspira para transformar a saúde.
Inovadores da saúde, no episódio de hoje você vai conhecer o grupo Cartão de Todos, um verdadeiro foguete que decolou lá do interior de Minas Gerais, Ipatinga, e que atualmente está em todo o Brasil e América Latina. O Cartão de Todos é o maior cartão de benefícios do Brasil, atendendo mais de 12 milhões de pessoas, oferecendo descontos em saúde, educação e lazer. E você não pode perder. Eu estou falando aqui com o competente Ícaro Vilar, que junto com seus irmãos Thales e Aquiles comandam atualmente a holding que foi criada pelo pai deles, o Altair Vilar. Está sensacional. Você vai conhecer todos os números do grupo Cartão de Todos e você vai ver que incrível deste negócio. Fica ligado, já já o Ícaro chega aqui batendo esse papo comigo. Você, colega da medicina, quando está diante do seu paciente e precisa tomar uma decisão clínica. Imagina aqui comigo, chega para você um paciente de 5 anos no pronto-socorro, relatando um quadro de edema e hiperemia na pálpebra superior direita. Ele diz que está com febre, tem dor no local e a acuidade visual está reduzida. E agora, doutor? Será que vale a pena pedir uma tomografia de crânio para esse paciente? Ou será que uma TC de órbitas é melhor? Podemos realizar esse tratamento ambulatorial ou eu tenho que internar esse paciente? Quer a resposta para essas perguntas? Vai aqui no link que está na descrição desse episódio, clica nele e digita o cupom SDIGITAL30 para você ter 30 dias de acesso grátis no Whitebook. SDIGITAL 30, o link está aqui. Tudo o que você precisa no Whitebook tem. Amigos do Saúde Digital, eu estou aqui com o Ícaro Vilar. O Ícaro é um dos cofundadores, porque foi criado pela família, do Cartão de Todos e do Amor Saúde. Nós vamos entender esse negócio que é um baita de um empreendimento em saúde aqui no Brasil e a gente vai entender como é que funciona. Ícaro, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer falar com você. Somos conterrâneos mineiros, torcemos para o Cruzeiro, estamos sofrendo com a fase do nosso time, mas a gente não desiste nunca, a gente acha que isso vai melhorar. Então, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente, antes de entrar no Cartão de Todos, seu background. Quem é o Ícaro, por favor?
Lorenzo, obrigado. Prazer enorme estar aqui contigo hoje. A gente que tem o azul que nos inflama em dias de jogos do Cruzeiro, né? Tá sofrendo bastante nos últimos 3 anos, mas acho que esse ano vai. Tem uma luzinha no fim do túnel e acho que vai melhorar.
Se Deus quiser, viu? Não aguento mais sofrer, não.
Eu sou um curioso por natureza, Lorenzo. Então, acho que a curiosidade, ela me trouxe até aqui. Eu gosto muito de experimentar novas tecnologias, novas culturas, metodologias, línguas e etc, né? Tudo mais que tiver ao meu alcance. Então, por ser curioso, quando criança, por volta aí dos meus 9, 10 anos, Nós viajávamos mensalmente para Vitória, no Espírito Santo. Naquela oportunidade, minha família morava em Ipatinga, né? Então, de Ipatinga a Vitória, de carro, dá 6 horinhas de viagem.
Para pegar uma prainha.
Pelo menos colocar o pezinho na água, né? Todo mineiro, quando vai na praia, ele gosta. Tem que colocar o pezinho na água, né? Então, essa viagem, ela não era só para colocar o pé na água e comer peruá frito, mas também porque o meu pai, ele tinha uma loja de móveis na Serra, que é uma cidade da região metropolitana de Vitória. E aí, mensalmente, fazíamos essa viagem para ele fechar o mês com outro sócio dele, que era primo da minha mãe. E aos sábados, pela manhã, era quando os dois se reuniam para fazer esse fechamento, né? Aí eu, como falei, sou bastante curioso, eu gostava de acompanhar meu pai para entender, para ver o que ele estava fazendo, né? Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre controle de estoque, fluxo de caixa e algumas outras ferramentas que colocaram na minha cabeça, ainda de criança, que eu queria fazer economia. Em 2001, foi quando meu pai fundou a então Clínica de Todos, que é a empresa que viria a ser o que é hoje o Cartão de Todos. Eu tinha 14 anos e já trabalhava na operação de uma outra loja que minha família tinha em Coronel Fabriciano, que é uma cidade vizinha à cidade de Ipatinga, né? E aquilo fez aflorar ainda mais em mim o gosto e vontade de aprender um pouco mais sobre os aspectos financeiros. Então, desde menino, desde adolescente, eu sabia que, pô, quando eu entrar na faculdade, eu quero fazer economia. E assim eu fiz, né? Então, eu me graduei em economia na USP, aqui em Ribeirão Preto, onde eu resido atualmente, a 14ª turma de economia, a gloriosa Chiveco, da FEARP, aqui de Ribeirão. E ao longo da graduação, em 2007, eu e meu irmão mais velho, o Thales, ele tem 2 anos a mais do que eu, e também cursava economia aqui na USP, nós abrimos a franquia da então Clínica de Todos, aqui em Ribeirão Preto. O Thales ficaria com a parte comercial, e eu ficaria na parte da gestão da clínica. Empreender com 19, 20 anos é desafiador, né? Por mais que nós tivéssemos sempre os conselhos e apoio dos nossos pais. Às vezes eu tinha impressão, bati na porta de alguns laboratórios, eu ia conversar com alguns médicos e ficava com aquela impressão de que o outro lado, que a outra pessoa estava pensando, pô, mas quem que é esse moleque que está vindo aqui conversar comigo sobre clínica, querendo fazer parceria, tá cheio de espinha na cara ainda. Isso foi bastante desafiador para a gente. Em 2010, o Thales, ele começou um MBA executivo no INSPER, e naquele ano ele também entrou para Todos, que é a empresa-mãe do grupo, né? A franqueadora do Cartão de Todos. Aí eu ficava observando o crescimento e a evolução dele enquanto profissional e pensei, eu também quero isso para mim. Tá, o Thales está evoluindo bastante, eu também quero para mim. Então, em 2012, eu comecei também a fazer um MBA executivo em finanças no INSPER, e também entrei para Todos. Aquela altura eu entrei como diretor administrativo e financeiro. De 2012 até hoje, né, até aqui, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas dentro da empresa. Meu pai, ele é o presidente do Cartão de Todos, da Todos, né? Então, eu, Thales e Aquiles, que somos os 3 filhos, nós somos vice-presidentes e nós rodamos entre as áreas, né? Então, eu já passei por setor administrativo, financeiro, de operações, TI e algumas outras, né? Dessas áreas, a que eu mais gostei foi a área financeira, que se resumia basicamente a cobranças, né? O billing. E ali eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas e ter muitos contatos que ajudariam posteriormente no lançamento da Mais Todos, que hoje é o nosso braço financeiro.
Vamos explicar então a holding, né? Eu entendo que é uma holding familiar criada pelo Altair Vilar, seu pai, certo? E hoje quem toca a operação são os 3 filhos, seu pai na presidência do conselho. Vamos explicar os braços dessa holding, aí depois a gente entra mais no negócio precisamente de saúde. Então, quais são as empresas que compõem essa holding?
Hoje a gente tem o Cartão de Todos, que é o cartão de descontos e é o nosso principal produto. O Amor Saúde, que são as clínicas médico-odontológicas que prestam os atendimentos para os beneficiários, tanto do cartão de todos como para o público em geral, público particular. A Prepara Todos é o nosso braço educacional, então é uma plataforma EAD que a gente tem, de cursos preparatórios, cursos técnicos, e a gente pretende entrar agora em 2021-2022 na graduação também. E temos a Mais Todos, que é o braço financeiro, que é dividido em banking e adquirência, que é a Pague Todos. Então, essa é a estrutura da Todos Empreendimentos hoje.
Tá, eu vou começar de trás para frente, o braço financeiro. Então, eu entendo que é uma empresa que empresta dinheiro para os afiliados do cartão de todos. E, além disso, tem o adquirente, que é onde ocorre a transação pelo cartão de crédito, é isso?
Exato, exato. A Pague Todos, ela é adquirente que a gente usa nos nossos negócios, né? Então, Cartão de Todos, Amor Saúde, a Prepara Todos e alguns clientes externos. A Mais Todos, se eu for olhar a parte de banking especificamente, Lorenzo, hoje a gente presta serviço para PJ, tá? O nosso objetivo, o objetivo final da Mais Todos é sim conseguir prestar serviços para as pessoas físicas, né? Então, democratizar o acesso aos serviços financeiros para essas pessoas.
O braço educacional, qual que é o público-alvo?
O público-alvo da Prepara Todos são os clientes do cartão de todos. Então, a pessoa ela paga uma mensalidade de R$ 9,90 e aí tem acesso a todos os cursos da plataforma e também o público particular. Então, o cliente ou o não cliente do cartão de todos, ele também pode contratar o serviço da Prepara Todos. É claro que há um valor diferente, porque como cartão de todos, nós temos que oferecer descontos para os clientes finais. Né?
Ficou claro, então, são cursos preparatórios para a persona-chave do cartão de todos, que a gente está falando aqui de classe C e D. Correto?
Sem ideia, exato.
Aí a gente tem o braço Amor Saúde, que são as clínicas de atendimento médico odontológico que prestam atendimento para o afiliado do cartão de todos.
Ela presta atendimento tanto para os filiados do cartão de todos quanto para clientes particulares ou de alguns outros convênios. Ela é aberta ao público em geral, mas é claro que a grande maioria dos nossos clientes do Amor Saúde, sim, eles são clientes do cartão de todos.
Chegamos então no cartão de todos, que é o principal braço do negócio. É um braço bastante inovador para a época. Vocês foram pioneiros nesse modelo de negócio no Brasil. E aí eu queria que você explicasse como que funciona este cartão de todos do ponto de vista do afiliado. Ele paga e recebe o quê? Como que funciona?
O cartão de todos, Lourenço, ele é um cartão de desconto cujo foco principal de atuação são as áreas de saúde, educação e lazer. E como a gente já conversou, nosso público-alvo são as classes C e D. Essa ideia ela surgiu em 99, quando meu pai, presidente e fundador da empresa Altair Villar, esteve na Alemanha e ali ele teve a oportunidade de conhecer o modelo que viria a ser implantado em Ipatinga em 2001. Então, resumidamente, as famílias elas nos pagam uma mensalidade, tá? E nós sempre trabalhamos com esse modelo recorrente familiar. Então, quando você vai perguntar do cartão de todos, a gente vai sempre falar os números em famílias e não em clientes totais, né? E não usuários. Em contrapartida, nós oferecemos descontos em nossos parceiros, tá? A saúde, ela sempre foi o nosso ganhador de pedidos, porque é um tema mais sensível e também uma grande lacuna que se tem a preencher no Brasil. Então, nós entramos no mercado oferecendo uma saúde de qualidade e um preço justo para as famílias. Uma consulta de clínico geral hoje ela sai a R$ 24,00 nas nossas unidades e as demais áreas de atuação da medicina a R$ 32,00. Então, isso nas clínicas Amor Saúde e algumas conveniadas que nós temos. Tá? Apenas a título de comparação, lá atrás, em 2001, quando a gente começou, o valor da consulta de clínico geral ela era R$ 9,50. E o valor das outras especialidades, R$ 18,00. Então, você observa que não houve um aumento tão grande dos valores da consulta. E ao longo desses anos, nós acrescentamos algumas outras áreas ao nosso negócio. Então, além de educação e lazer, que eu já citei, Hoje também a gente trabalha com uma parceria de gás de cozinha e telefonia no nosso portfólio e também estamos no processo de inclusão digital da nossa base de clientes, né? Por entender que isso, além de estratégico, também é uma forma de inclusão social dos nossos clientes.
Sensacional, assim, a capilaridade que vocês têm tido e o impacto que vocês têm tido na classe C e D brasileira. Queria te perguntar o seguinte, boa parte da classe médica questiona este modelo de cartão de desconto. Uma das normas dos códigos de ética do CFM é que o médico é vedado ao médico atender a preços vil ou extorsivos. Como vocês lidam com estas críticas? Como que o sistema, as autoridades que legislam saúde e economia, o que eles falam a respeito? Conta um pouquinho do processo, porque eu acho que vocês tiveram, venceram já jornadas nisso e eu queria que você explicasse isso pra gente.
Tá, Jorge. Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta e a oportunidade de esclarecer esse ponto, Lourenço. No passado, o Código de Ética Médica, ele tinha no seu artigo 72 uma vedação para que o médico trabalhasse com qualquer tipo de vínculo com cartões de descontos, né? Sobre o fundamento, aspas minhas, tá? Teórico, ético, de que isso representaria uma desvalorização ou eventual mercantilização da profissão. E aí o verbo ter, eu conjuguei ele no passado, porque essa vedação ela já não existe mais. Tá? E ela não existe basicamente porque o CAD, ele decidiu recentemente, em uma denúncia proposta pelo Senacom, em que o cartão de todos atuou como parte interessada, que tanto CFM, Conselho Federal de Medicina, quanto o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, eles cometiam ordem à infração econômica quanto aos processos relativos ao artigo 72 aqui citado. Então, o CAD ele determinou que esse artigo ele fosse extinto do Código de Ética Médica. Então, por isso, ele já não existe mais. Aí determinou também o pagamento de multa e indenização à coletividade aos danos causados à ordem econômica ou de concorrência. Para nós, essa foi uma decisão muito comemorada, tá, por dois motivos básicos. Primeiro, é que o nosso modelo ele representa uma garantia de um direito institucional, nesse caso, o acesso à saúde, para uma parcela da população que hoje ela se encontra num gap entre o atendimento do serviço público, o SUS, e o preço excludente dos planos de saúde. O segundo motivo, e aí em linhas mais simples, é que Cartão de Todos e Amor Saúde sempre se posicionaram como empresas que não desvalorizam o trabalho do médico. Ao contrário, os médicos que trabalham na nossa rede hoje, eles são tão bem ou muitas das vezes até melhor remunerado que os profissionais do mercado em geral. Então, se a gente fizer uma pesquisa rápida em algum dos blogs especializados em medicina, em salários honorários médicos, né, a gente encontra que, dependendo da região, você tem remunerações de cardiologistas a pouco mais de R$5.000 por uma carga horária de 20 horas semanais, ou até mesmo um clínico que recebe algo em torno aí de R$6.000 por 30 horas semanais. Trabalhando conosco, então trabalhando com Amor Saúde e com as nossas clínicas parceiras, esses mesmos profissionais, eles receberiam de 60% a 120% a mais, tá? E aí eu estou falando especificamente das consultas para atendimentos. A gente tem uma outra possibilidade de ganho, que são os exames e alguns procedimentos que são feitos dentro das nossas unidades. E para finalizar a pergunta, para não me alongar demais, eu só queria destacar aqui dois dos nossos valores. Tá? Primeiro dos nossos valores é crescer juntos. Né? Nós impulsionamos o crescimento de todos aqueles que se relacionam conosco. E o segundo valor é fazer o que é certo. Nós somos éticos e fiéis aos nossos valores, né? E a transparência é algo que nos acompanha a cada decisão.
E agora, olhando para outra ponta, a ponta do seu franqueado, como tem sido a satisfação? Qual é o NPS? Como você pode contar aqui para a gente dos benefícios que vocês oferecem? Há a percepção de valor por parte do seu franqueado?
Com certeza, Lorenzo. Hoje, então, o Cartão de Todos completa 20 anos agora em 2021. A gente até aqui não teve um caso sequer de franqueado que pediu para sair. Tá? Nós tivemos somente dois casos de exclusão de franqueados e aí por praticarem algumas irregularidades, tá? Ou há um processo negocial entre as partes. E essa busca, né, por novos franqueados ou abertura de novas franquias é algo que a gente faz de maneira orgânica. Né? Nós não participamos de feiras ou não fazemos algum trabalho para captação de franqueados em si. As pessoas que trabalham conosco, elas mesmas querem abrir outras franquias e trazer outros amigos ou conhecidos para o negócio. A gente tem também, dentro do grupo, um projeto chamado Minha Franquia, Meu Negócio, cujo objetivo é transformar trabalhadores em empresários. Tá? Então, anualmente, a gente seleciona 20 dos nossos colaboradores, e aí de todas as franquias, os colaboradores estão aptos a participar desse processo de seleção, para abrir franquias com eles. Tá? Então, todo ano, são 20 novos colaboradores que são transformados em empresários. Então, de maneira geral, a gente acredita, a gente sente que sim, todos os nossos clientes franqueados aqui falando, eles estão bastante satisfeitos com o modelo de negócio que a gente opera.
E o seu público pagante? Qual que é o nível de satisfação deste público? É aquele que paga a mensalidade. Vocês têm dados, assim, por exemplo, de churn, aquele que começa a pagar e deixa de pagar? Vocês têm dados, assim, de LTV, Lifetime Value? Como, você pode trazer um pouco desses números para
a
gente?
Posso sim. Se a gente olha para o churn hoje, nosso índice de churn ele está em 1,23%. Então, é um churn, se você olhar o mercado, ele não é um churn tão alto. O nosso objetivo é que isso baixe para 0,5%. Com 0,5%, a nossa meta de churn. Tá? Mas hoje, 1,23%. Sendo que a maioria das pessoas que saem do cartão de todos são por problemas financeiros. Tá? Então, em determinado momento, a gente não conseguiu efetuar a cobrança de mensalidade daqueles clientes, não tivemos sucesso em corrigir essa eventual falha, e aí, dado um prazo, a gente desliga automaticamente os clientes, até para entender que se ele não está pagando, ele não está realmente usando o cartão de todos.
Se você tem aí algum outro número que você pode compartilhar conosco?
O nosso LTV hoje, ele gira em torno de 47, 48 meses. Né? Então, a pessoa que entra pro cartão de todos fica aí quase 4 anos ativo até sair por algum outro motivo. Tá?
O ticket médio por família?
O ticket médio, o valor da mensalidade do cartão de todos é R$25. Né? Então, na teoria, esse deveria ser o ticket médio. Né? Na prática, a gente encontra algumas situações de inadimplência em que temos que negociar com os clientes. Né? Então, hoje, nosso ticket médio para o cartão de todos, especificamente, é R$24,33.
A pessoa que paga R$25 pode incluir quantos dependentes?
Quantos forem dependentes dela. Então, o valor, a gente sempre trata os números por família. Né? Então, se é uma família de 7 pessoas, ou se é uma família de 12 pessoas, como era a família do meu pai, é R$25. Se é uma família de 3 pessoas, como é a minha família, também são os mesmos R$25. Então, todo mundo que for, de fato, dependente, que fizer parte da família, o valor é o mesmo, são os R$25.
Eu vou fazer mais uma pergunta, e a intenção é até mostrar para os nossos ouvintes, assim, como se avalia um negócio. Esse podcast tem uma intenção de fomentar o empreendedorismo, inovação, principalmente da classe médica. Eu não sei se você tem esse dado e pode compartilhar, mas o custo de aquisição de cliente, o CAC, você tem?
O nosso CAC, em maio, ele foi de R$ 139,00. Então, daria 5 e alguma coisa vezes o valor da mensalidade. Tá alto, tá?
Se a gente dividir o LTV sobre o CAC, faz essa conta aí pra gente. Isso aí vai dar um número bem interessante.
Dá um número bem interessante, mas eu falo tá alto porque a nossa meta com as franquias é que o CAC ele fique no máximo em R$100, que seria 4 vezes o valor da mensalidade. Mas os números, sim, eles são números muito, muito positivos, ainda que eles estejam acima da nossa meta.
Fiz uma conta rápida, LTV sobre CAC nas minhas contas aqui tá dando 10, que é bastante interessante. Ícaro, Obrigado por compartilhar esses números conosco. Isso é só para fazer um exercício mesmo. Toda startup é avaliada nesse sentido, esses financials, né, muito falado. E é bom a gente passar isso para o nosso médico, para quem acompanha aqui o nosso podcast. Eu agradeço por compartilhar conosco pela sua transparência. Agora, o grande lance, Ícaro, com números tão bons assim, grandes, vocês receberam investimentos, vocês têm sido cortejados por grupos para fusão, aquisição, como que fica o negócio? Vocês estão aí mineirinho, comendo pelas beiradas, conta pra gente.
Lorenzo, se me permite, então, eu já vou aproveitar a sua deixa para entrar em alguns números da nossa organização para justificar esse cortejo, né, que temos recebido aí. Então, hoje o cartão de todos ele está se aproximando das 5 milhões de famílias ativas, né? São 4,9 milhões para ser mais exato. Então, agora no mês de julho, nós devemos ultrapassar a casa dos 5 milhões. Em números individuais, isso representaria algo em torno de 17 milhões de usuários, pessoas ativas, né? Então, é quase 8% da população brasileira, né? Então, isso é um motivo de muita, muita alegria para nós, né? Saber que um percentual relevante da população acredita no nosso trabalho. A gente também tem uma operação no exterior hoje rodando, na Colômbia. Na Colômbia, esse número já está na casa de 20 mil famílias. São 4 unidades que já estão abertas na Colômbia e vão abrir mais 8 nos próximos 3 meses, todas ali na região metropolitana de Bogotá, que é por onde a gente vai começar. Aí, esse ano, a gente ainda deve iniciar um trabalho piloto, uma operação piloto no Chile, na região de Maipú. Então, esses são os números do cartão de todos. Se a gente olhar para o número do Amor Saúde, são mais de 270 unidades em operação, né, realizando aí uma quantidade superior a 900 mil consultas médicas e 150 mil consultas odontológicas agora no último mês de maio. Então, somente em consultas médicas, a gente deve alcançar algo em torno de 13 milhões de consultas agora em 2021. Se a gente somar cartão de todos e Amor Saúde, e aí eu não vou trazer para conta a Mais Todos, a Prepara Todos, os outros braços que a gente tem de negócio. Inclusive, eu esqueci de falar de um desses braços, que é o Planeta de Todos, que é uma ONG que a gente tem lá na Grécia. O objetivo principal é ajudar os refugiados a terem a sua documentação, o seu abrigo, para conseguirem entrar nos países que estão abertos, aí, que abrem suas portas para os refugiados. A gente sabe que é uma situação bem, bem desconfortável, né? Ninguém emigra se não tiver um motivo forte que faça ele fazer isso, né? Então, essa é a causa do Planeta de Todos. Então, essas duas unidades de negócio, Cartão de Todos e Amor Saúde, juntas, elas devem faturar algo em torno de 2,5 bilhões agora em 2021. E é claro que, como você falou, isso desperta aí o interesse de fundos de investimentos, investidores individuais, alguns grupos que nós temos recebido. Então, lá em casa, a gente fez um acordo que é o seguinte: pô, eu, Thales e Aquiles, na hora que chega algum desses grupos, algum desses investidores para conversar com a gente, quem vai ser o interlocutor com eles vai ser o Aquiles. Então, Aquiles, que é o advogado da família. É o caçula. Ele que faz a interlocução com os potenciais investidores, né? Então, sim, temos recebido muita procura, né, de fundos e grupos interessados em fazer o investimento no cartão de todos.
Ícaro, vamos lá. A empresa nasceu em 2001, numa época eminentemente analógica. Estamos em 2021, 20 anos depois. Queria te fazer uma pergunta, assim, só para mapear a gente. De 0 a 10... como você avalia o nível de digitalização da holding ou do cartão de todos, da experiência do usuário? De 0 a 10, e aí depois você conta para a gente um pouco desse roadmap do digital.
Não vou ser generoso com a nossa empresa, vou dar uma nota 6. Acho que tem muito espaço para a gente crescer ainda. Quando se trabalha, acho que numa empresa grande, igual a nossa é hoje, os processos de mudança, eles são um pouco mais demorados, né? E isso até liga o sinal de alerta, porque a gente precisa se adaptar rápido às mudanças necessárias, né? Quem sobrevive no mercado não são os maiores ou os mais fortes, mas aqueles que conseguem melhor se adaptar à nova realidade. A nota 6, porque nas nossas clínicas nós estamos hoje num processo de digitalização dos nossos atendimentos, e 6 é justamente a nota que a gente tem de utilização de prontuários eletrônicos, tá? Então ainda tem 40% de prontuários físicos, o que é um atraso danado para a gente, se a gente for pensar em custos, né? Custo de oportunidade, custo de papelaria, custo de um profissional para separar esses prontuários, mas sobretudo no custo de dados, né? A gente não consegue cruzar alguns dados quando os prontuários são físicos, né? No prontuário eletrônico você consegue. E o cartão de todos, esse sim, ele já está um pouco mais avançado, né? Então, de ponta a ponta, hoje o cliente ele consegue se filiar já pelo site ou por um aplicativo, ele não precisa do vendedor, ainda que o vendedor porta a porta ele represente 90% das nossas vendas hoje. Esse próprio vendedor, ao invés de trabalhar com aquele contratinho físico, ele já trabalha com um aplicativo, né, para todo o processo ele ser eletrônico, né, até por segurança de dados isso é necessário. A gente tem esse processo mais avançado no cartão e na clínica. Esse ano de 2021, eu entendo que vai ser o grande ponto de virada da digitalização dos nossos processos de uma maneira geral na clínica. Hoje o cliente ele já consegue agendar por site, por aplicativo, pelo WhatsApp. A gente quer tirar ele do telefone, né? Quero tirar ele da fila do telefone. Então, que ele consiga agendar da maneira mais rápida, prática e a maneira desejada, né? A maneira que ele quiser, a gente tem que atender ele.
É alvo de vocês e foco incrementar a experiência digital do seu paciente, trazendo para ele uma jornada cada vez mais digital. Vocês utilizam telemedicina hoje, Ícaro?
Muito pouco, Lorenzo. A telemedicina hoje, ela representa menos de 0,1% dos atendimentos que a gente faz, né? Então, das 900 mil consultas que nós fizemos em maio, 1.000 foram via telemedicina. Por que disso? A telemedicina ela já estava no nosso radar, então no nosso roadmap aí, para ser desenvolvida esse ano, em 2021. Ano passado, com o início da pandemia, muitas empresas elas tiveram que antecipar esse processo de digitalização de atendimento via videochamada. Nós também tentamos fazer isso. O nosso modelo era, assim como todas as clínicas, nós também sofremos com o não comparecimento do cliente à consulta, né? Então, a ideia era, vamos aproveitar esses horários vagos dos médicos para eles prestarem atendimento por videochamada. Então, essa era a hipótese 1 que a gente testou, não deu certo, né, por dificuldades de operacionais mesmo, e aí a gente pivotou, falou, então, desse modelo não está dando certo, vamos pivotar, vamos tentar um outro modelo que é centralizar a operação, ter uma estrutura médica exclusivamente para atender telemedicina ou consulta por videochamada, como a gente gosta de dizer. Então, esse modelo ele foi implementado tem cerca de 2 meses e está numa crescente. A gente não divulga muito telemedicina nas nossas redes sociais, porque primeiro a gente queria nos certificar que a telemedicina ela está pronta para rodar, né? Então superamos os problemas iniciais de operação e agora sim a gente consegue escalar o atendimento.
Me chama muita atenção o seu domínio sobre o negócio. O Ícaro tem 34 anos, né? É o filho do meio, dos três, da família, e também a sua humildade, a sua transparência para falar desse negócio, né? A gente está falando de uma empresa que fatura 2,5 bi por ano e vocês têm levado isso numa organização até certo ponto familiar, né? E com os três filhos tocando o negócio e com o fundador, que é o seu pai, presidindo a organização. Eu sempre peço uma dica para o meu convidado aqui para falar para os médicos, mas hoje eu vou nortear mais essa dica. Eu queria. Essa pergunta eu deveria estar falando para o seu pai, mas como ele não está aqui, como manter estas características familiares num negócio bilionário? Qual que é o ingrediente aí que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? O que que mantém isso vivo para vocês terem esse amor pelo negócio, essa transparência, essa humildade? E olha que eu estou conhecendo o Ícaro hoje, eu até fiz um convite para o Ícaro, eu estou gravando aqui do Cubo, que é a casa do Saúde Digital. Ícaro, quando vier a São Paulo aqui, por favor, não deixe de visitar-nos aqui. Mas a primeira vez que eu estou te vendo, mas chama bastante atenção essa organização familiar. Queria que você desse uma dica, assim, por onde passa isso?
Então, perfeito, Lorenzo. O convite está aceito. A próxima vez que eu for a São Paulo, eu vou ter o maior prazer de te encontrar para a gente tomar um café. E assim que os jogos voltarem a serem permitidos no Mineirão, a gente vai lá sofrer com o Cruzeiro juntos.
O cartão de todos é patrocinador do Cruzeiro, então eu quero ir com você lá para ver Sim. Se dá sorte do Cruzeiro ganhar, hein?
A minha despedida de solteiro, inclusive, foi no jogo do Cruzeiro. Eu convidei alguns amigos para o que você quer fazer na sua despedida de solteiro? Eu falei, não, quero ir ver o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro e Palmeiras pela semifinal da Copa do Brasil de 2018. E a gente passou, né? Mas entrando na sua pergunta, ô Lorenzo, acho que nunca esquecer a nossa origem. Acho que esse é o ponto principal. Meu pai, ele vem de uma família de 12 irmãos e meu avô sempre foi operário. A minha mãe, ela vem de uma família de 6 irmãos e o meu avô era trabalhador rural, onde eles moravam na roça. Então, a nossa família, ela foi construída sob uma base de família operária. Né? Então, nós éramos a classe média, classe C. Meu pai, enquanto trabalhador operário da Uzi Minas, ele teve que trabalhar, pelejar muito para conseguir sustentar os 3 filhos. Né? Ele até brinca que ele ficava, às vezes, ansioso, porque lá em casa, do Thales, que é o mais velho, para o Aquiles, que é o mais novo, a diferença é de 5 anos de idade. Então, chegaria um momento em que os 5 estariam na faculdade ao mesmo tempo e ele não teria dinheiro para sustentar o custo mesmo de moradia, né? Então, assim, ponto número 1, teríamos que passar em faculdade pública, porque faculdade particular, sem chance ele conseguir pagar para os 3. Então, a nossa história familiar, ela sempre foi pautada na história de uma família tradicional, uma família média brasileira mesmo, né? O grande ensinamento que eu e meus irmãos tivemos, acho que a grande escola que a gente teve, veio do meu pai, ainda vem do meu pai, né? A inspiração é do meu pai, mas durante o período em que ele presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga. Então, meu pai, ele foi sindicalista de 95 até 2001. Foi quando ele saiu, e aí, por lei, ele teria estabilidade de 1 ano na Uzi Minas, e a Uzi Minas acabou não cumprindo essa estabilidade, mandou ele embora, e ele tinha ali 3 alternativas. Alternativa número 1, montou mais uma loja de imóveis, então gostava bastante das lojas de imóveis. Alternativa número 2, montou a clínica de todos. E alternativa número 3 era a que ficava no colchão, né? Que se nenhuma das duas desse certo, ele pensava em imigrar para os Estados Unidos, assim como é comum lá no leste de Minas, né? Tanto eu, Thales, Aquiles e as pessoas que estão ao nosso redor, a gente se lembra muito disso, das lutas, né? De onde que a gente veio. Nós somos uma família de trabalhadores e isso não pode ser esquecido jamais, né? Porque a gente trabalha com classe C e D e a gente já foi classe C e D. A gente já foi classe C lá no passado, então a gente sabe as dores que todo mundo tem. Aí eu falei, o meu pai, ele é a grande inspiração para nós, né? Então, se você tivesse que personalizar uma pessoa para o cartão de todos, seria o meu pai, né? Então, os fundos, eventuais investidores que querem comprar cartão de todos, eles estão querendo comprar o meu pai, e aí é difícil a gente vender o pai da gente, né? Então, acho que é um pouco disso, um pouco da nossa história, né, de ter vivenciado o outro lado, vim de família trabalhadora, e também um dos ensinamentos da administração solidária, que é um conceito que a gente tem muito enraizado na nossa empresa, é um dos livros que meu pai escreveu, que é que toda e qualquer empresa, ela existe para suprir a necessidade do cliente. E esse deve ser sempre o foco. A partir do momento que você deixa de olhar o que o cliente quer, o que o cliente precisa e passa a olhar em como rentabilizar mais aquela operação, você se perde. Então, tem sempre que manter o foco no cliente.
Parabéns. Foi um prazer falar aqui com você. Espero conhecê-lo pessoalmente. Desejo sucesso para você, para a família, para o cartão de todos. Acho que daqui algum tempo a gente vai ter que marcar outra conversa, porque os processos, as digitalizações estão acontecendo muito rápido. Existe muito capital no mercado disponível e com um negócio que, quando você está falando com cerca de 8% da população brasileira, é muito atraente esse negócio. Então, eu creio que em breve teremos mudanças e aí eu te convido de novo para você contar aqui para a gente em primeira mão, hein? Não esquece disso, não.
Estou à disposição, Lorenzo. Muito obrigado pelo convite e oportunidade de conversar com vocês hoje.
Valeu, obrigado, um grande abraço, sucesso.
Um abraço, Lorenzo.
E aí, colega da medicina, colega da saúde, fala comigo o que você achou deste negócio. Eu achei incrível. E foi muito bom bater esse papo com o Ícaro, que abriu todo o negócio do cartão de todos aqui pra gente. E é sensacional o desenvolvimento e a evolução deste business. Fala comigo, eu tô no @ Lorenzo Tomé, Instagram, LinkedIn. Você só não pode deixar de mandar o seu recado pra mim, pra que eu deixe esse programa cada dia melhor pra você. E o SD Conecta já passou lá? Já se conectou? SDConecta.com, o maior hub de comunidades médicas da América Latina. Nós não paramos de crescer, evoluir. Agora temos comunidades de conhecimento para você que é médico, para você que é executivo da saúde. Uma excelente maneira para você se manter atualizado com tudo o que acontece de novo no setor de saúde. Passe lá, não deixe de conhecer as novidades do SD Conecta. Escolha uma comunidade que você quer seguir e tudo isso gratuitamente para você. SDConecta.com, te espero lá. Você pode nos ajudar também dando estrelinhas no seu agregador de podcast. Quando você faz isso, você ajuda o Saúde Digital a ser mais conhecido. Outra maneira é copiando e colando o link deste episódio nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.